Arif, bom dia para você e muito obrigada por aceitar esse convite nesse dia que é tão importante a gente falar, que é o dia do psicólogo.
Maravilha, bom dia Vitória, bom dia Rita, toda a equipe aqui da CBN, é um prazer imenso estar presencialmente aqui no estúdio, inclusive nesse estúdio belíssimo, como ficou agora totalmente modernizado, digitalizado, né? Era o meu sonho de consumo no passado, quando eu estava inserido na comunicação. Mas é muito bom ver essa evolução também nesse campo, sensacional, e compartilhar com vocês um pouco da experiência no campo da psicologia é algo também primoroso hoje. Muito obrigado.
Então, para começar, conta pra gente um pouco da sua trajetória, o que é que te levou a escolher a psicologia?
Eu costumo brincar de uma forma que não é brincadeira, mas muitas pessoas, mesmo que de forma inconsciente, vão perceber essa sensação em algum momento da sua vida, mas que vai funcionar como uma mola propulsora pro progresso, pro avanço, que é um sentimento de angústia. Ou seja, alguns anos atrás, quando eu iniciei a faculdade de psicologia com 32 anos, hoje estou com 46, são 8 anos de formação, eu olhava ao meu redor, trabalhando aqui na antiga Acre FM, uma porção de jovens, bem mais jovens, já se formando ou formados. Sim. Em áreas diversas, e comecei a me sentir para trás. Então, algo precisava ser melhorado, e isso começou a me angustiar, me preocupar. Poxa, já estou com 32 anos e essa galera aí com 16 anos fazendo faculdade, daqui a pouco com 21 já estarão formados, e eu. Foi quando isso acabou me impulsionando a buscar uma formação, e a psicologia já era algo que me chamava bastante a atenção em função dessa curiosidade em torno do funcionamento do comportamento e da mente humana. Foi algo que eu busquei como algo paralelo à comunicação e que posteriormente descobri que poderiam se associar de forma excelente, como hoje, de forma direta ou indireta, eu acabo associando a psicologia com a comunicação para levar esse conhecimento científico, digamos assim, decodificado para um entendimento. Sim. Geral.
Muito interessante, é um trabalho que a gente já acompanha há muitos anos, e realmente, quando a gente fala de comunicação, muita gente não entende o que se passa na cabeça e também nos sentimentos, não é, Arif? A gente vê que tem pessoas que têm muita ansiedade, não sabe que aquilo é ansiedade, acha que é algum problema do corpo e tantos outros fatores, e é através da psicologia, do profissional psicólogo, que é possível entender todo esse sentimento que cada ser humano tem, sentimento que é ligado muitas vezes ao cérebro também, que é preciso de estudo, de cuidado e de orientação. Então, ligando a essa análise, a gente fala qual é o papel do psicólogo no contexto atual, em meio de tantos desafios sociais, que só aumentam, não é?
Uhum. Quando chega uma data como essa, nós estamos completando, enquanto profissão regulamentada no Brasil, 63 anos, em 1962 a psicologia foi regulamentada enquanto profissão. No mundo é uma profissão nova, jovem, ainda tem muito que evoluir e aperfeiçoar em diversos aspectos, tanto a parte acadêmica quanto profissional, tendo em vista que é uma profissão bastante vasta, atua em diversas áreas. E algo primordial, quando chega esse momento da gente fazer essas revisões e vendo um pouquinho da história de como a psicologia se estabeleceu no mundo, é algo fundamental que jamais pode ser esquecido dentro do campo que eu atuo, que é a área da saúde, é justamente a promoção da saúde integral, não apenas saúde mental. E aí entra, fazendo essa associação com a nossa experiência acadêmica de estudo de como a psicologia se desenvolveu, houve um tempo, lá no começo, que a psicologia era bem separada, ou seja, mente, corpo, essa coisa dicotômica que a gente ainda enxerga como algo verdadeiro. Só que em termos de corpo e mente, ou cérebro, está tudo integrado, não tem como separar. O que Sim. gera o que gera em nós a sensação de desconforto, de bem-estar, de alegria, felicidade, tristeza ou a própria ansiedade, enquanto uma emoção normal e natural, são justamente reações bioquímicas atuando no nosso, nos nossos sistemas endócrino, nervoso, que são interpretadas por esse, por essa dimensão que a gente chama de mente, que em termos modernos seria como se fosse um software que organiza todas essas informações fisiológicas e faz com que a gente compreenda o que a gente está sentindo ou mesmo não entenda. Que nesse sentido muitas vezes é necessária a ajuda de um profissional para que a gente possa compreender esse funcionamento, mas não existe dicotomia, está tudo integrado. Então mente, corpo, didaticamente a gente separa, mas tudo está integrado. Por isso a promoção seria, no caso, ou é voltada para a integralidade do ser humano.
Excelente.
Arif, como você acredita que as pessoas estão mais abertas à terapia hoje? Ou ainda há muito tabu com relação a procurar ajuda psicológica?
Melhorou bastante. Aí é uma questão de evidência. Melhorou em função justamente desse projeto, que não é meu, eu apenas me associei, de levar a informação de forma mais aberta, menos rebuscada, academicista, para o público em geral, ou seja, aquela
linguagem questão, mais fácil,
simples, né? E aí alguns profissionais e acadêmicos mais ortodoxos não gostam muito, porque é como se a gente estivesse banalizando. Mas, gente, eu entendo a psicologia como uma ciência, mas é um conhecimento humano pertencente à humanidade, desenvolvida por nós humanos, e toda a humanidade deve se beneficiar disso da maneira que for compatível, cabível para cada dimensão da vida humana. Ou seja, uma pessoa simples, vamos supor aí um vendedor ambulante, ele não pode se beneficiar da psicologia, mesmo que não seja buscando um tratamento psicológico? Pode sim, através de um conhecimento, de uma orientação que um profissional dessa área pode fornecer, inclusive por essas vias que nós estamos utilizando agora. Estou explicando que a psicologia, ela se preocupa com a promoção da saúde integral, mental e física, e isso vai ajudar a que a pessoa entenda que não somente uma pessoa porventura abastada financeiramente pode ter acesso a isso, mas mesmo de forma indireta, através de informações, a pessoa pode obter esse benefício. E isso vem desmistificando o trabalho da psicologia de forma positiva, para que as pessoas entendam que, usando os termos, os velhos clichês, não é uma ciência ou uma ajuda profissional para pessoas, entre aspas, muitas aspas, doentes, ou psiquiatricamente doentes. Serve para que a gente trabalhe um processo de conhecimento e autoconhecimento e busque reorganizar o funcionamento emocional, reestruturar diversas partes do nosso funcionamento psíquico, para que a gente possa ter uma vida o mais saudável e plena possível. Então, eu vejo que, evidentemente, isso tem melhorado bastante, mas muitas pessoas ainda têm uma certa resistência por diversos fatores. E hoje em dia, com as facilidades que as redes digitais, principalmente inteligências artificiais, né, vêm apresentando, muitas pessoas também estão confundindo uma coisa com a outra.
Essa era até a próxima pergunta, porque a gente vê no contexto da atualidade em que muitas pessoas acabam desabafando com inteligência artificial, contam mesmo e usam aquele momento com a inteligência artificial para fazer uma sessão de terapia. Quais os riscos dessa prática, Arif, e até quando isso pode ser recomendado?
Para buscar informações, orientações, informação de forma geral, ok, sem problema, mas buscar aquilo como uma espécie
conselho, por exemplo?
De tratamento ou conselho. Na psicologia a gente costuma usar o conceito de aconselhamento. O conselho, ele fica muito atrelado ao que a gente chama de senso comum, porque ele sempre vai atender aquilo que conforta o nosso coração, o viés de confirmação. A inteligência artificial, ela vai atender as nossas necessidades de confirmação das nossas, muitas vezes, fragilidades no sentido emocional, conforme aquele tema que é apresentado. E como a gente já tem uma relação com aquele chatbot, ele já está treinado conforme a manipulação que a gente faz dele, a tendência é ele sempre nos fornecer respostas práticas e objetivas para aquilo que a gente quer que ele nos responda. Então é confortável.
A gente quer ouvir, não é?
Exatamente, exatamente isso. E na psicologia real, na vida real, profissional, eu costumo dizer que é um espaço de acolhimento, de bem-estar, mas também é um espaço desconfortável, porque a gente precisa, para reorganizar a casa mental, o funcionamento psíquico, muitas vezes é necessário desorganizar para fazer aquela arrumação e colocar tudo no seu devido lugar. Então, vai ser um ambiente desconfortável. E a inteligência artificial jamais vai deixar a pessoa desconfortável. Existem estudos que já vêm trabalhando para entender, mas todos eles corroboram essa ideia. A inteligência artificial, ela vai atender as suas necessidades conforme aquilo que lhe conforta. Então, pensemos nisso. Toda vez que você vai arrumar o quarto, a casa, fazer uma reforma como vocês fizeram não tão recentemente, isso aqui ficou uma bagunça, né?
Com certeza.
Para eu que já passei...
Dá trabalho arrumar.
Para eu que já vivi com o Kelbis algumas reformas, e não foram poucas, né, Kelbis? Nas rádios, a gente sabe o transtorno que era. Mas depois que se organiza, nossa, é uma maravilha.
Um sonho.
Porque as coisas foram reorganizadas para um funcionamento mais adequado. É mais ou menos isso que funciona dentro do processo psíquico.
Arif, o nosso tempo aqui é curtinho, mas antes da gente encerrar a nossa entrevista, no dia do psicólogo, hoje 27 de agosto, quando a pessoa que está ouvindo, ela apresenta sinais que ela precisa procurar uma ajuda de um profissional?
A gente aí entra nesse... É algo complexo, porque a gente não tem essa educação psicológica que deveria ter diversas disciplinas educacionais. Sim. Na escola desde pequenininho, né? Como educação financeira.
Verdade.
Organizacional e uma educação emocional, para que a gente desenvolva esse outro tema que é bastante recorrente, que é a inteligência emocional. Isso não é algo que a gente nasce já sabendo. Praticamente tudo que a gente, tirando os talentos em tese inatos, ou seja, cognitivamente a gente tem uma facilidade para assimilar e desenvolver mais rápido, essas coisas a gente vai desenvolver, vai aprender. Então seria interessante que desde a infância a gente tivesse uma introdução desses conhecimentos compatíveis à capacidade cognitiva da idade, para que a pessoa fosse desenvolver esse processo de autoconhecimento, perceber quando uma ansiedade ela ultrapassou o limite do que a gente considera normal, uma tristeza ultrapassou o limite, ou qualquer outra sensação desagradável ultrapassou o limite. Mas, independente disso, todos nós vamos perceber quando algo saiu, entre aspas, do controle. Então, é se auto-observar de uma forma bastante criteriosa.
Sim.
Sem tentar se confortar com ilusões, e quando perceber que realmente a coisa não está bem, buscar a ajuda. E isso, quando a pessoa para e começa a se auto-observar, ela vai perceber. Isso aí não tem como se enganar.
O corpo fala.
Exatamente.
Às vezes a ansiedade, ela vem uma alergia, apresenta aí de diversas formas no teu organismo, né? E tu precisa ficar atento.
Aí já chegou num ponto já de certa gravidade. Aí já é um tanto quanto urgente a busca por ajuda.
Excelente. Arife, muito obrigada por falar com a gente nessa data tão importante. Fica aí a reflexão.
Muito obrigado também. Bom trabalho para vocês.